Rádio Agência Nacional no G20.
Até este sábado, dia 16, diferentes segmentos e movimentos sociais de todo o mundo reúnem-se no Rio de Janeiro para debater pautas ligadas ao combate à fome e às desigualdades econômicas. Estamos falando do G20 Social. Entre os 13 grupos de engajamento que fazem parte do evento está o T20. Esse grupo reúne think tanks, que são instituições de todo o mundo dedicadas a discutir grandes temas que afetam a população e propor soluções para os problemas. Entre elas está o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Um dos resultados dessas discussões será a Declaração Conjunta sobre Empoderamento Econômico Afrodescendente. O documento vai reunir propostas sociais para reduzir desigualdades que afetam de maneira desproporcional as pessoas negras e serão incluídas nos debates da cúpula do G20. O evento dos chefes de Estado e de governo do grupo, formado pelas 19 maiores economias do mundo, União Europeia e União Africana, será nos dias 18 e 19 de setembro. O repórter da Rádio Nacional, Daniel Ito, conversou com a presidenta do IPEA, Luciana Servo, sobre as propostas da declaração.
Vocês fazem parte de uma declaração conjunta, né, que está acontecendo aqui no G20 Social do Rio de Janeiro sobre o empoderamento econômico afrodescendente. Então, gostaria que você explicasse para entender melhor de que se trata essa declaração conjunta e qual a importância desse tema ser trazido aqui para o G20 Social no Rio de Janeiro.
Nós temos 56% da população brasileira hoje se declara negra. E se você olhar os jovens e as crianças brasileiras, quase 60% se declaram negras, né? São declarados negras no censo. Só que se você olha os indicadores sociais do Brasil, os indicadores de mercado de trabalho, os indicadores de acesso à previdência, todos esses indicadores mostram evolução com desigualdade. Significa que está todo mundo caminhando, mas um grupo populacional está caminhando mais rápido e as distâncias entre pessoas brancas e pessoas negras, ela não diminui em décadas de história do Brasil. O que isso vai revelando nos estudos? Que isso é um fruto de uma discriminação étnico-racial, também com outras etnias, indígenas e outras etnias, mas essa população negra sendo maioria, isso fica cada vez mais claro que você não conseguiu avançar, mesmo com políticas públicas inclusivas, na redução desse processo de discriminação e de desigualdade. Uma das discriminações que acontece é a discriminação no mercado de trabalho, né? As pessoas negras, elas ganham bem menos do que a população branca. E quando você compara homens negros e mulheres negras com mulheres brancas, que normalmente também são discriminadas, a distância ainda é grande. E com homens brancos, essa distância ainda é muito maior, porque a renda do mercado de trabalho das mulheres negras chega a ser 87% menor do que dos homens brancos. A gente fez todo um exercício nacional de criar uma espécie de reparação, que não pode ser considerada uma reparação, mas é um exercício inicial de reparação, que é criar cotas de acesso à universidade pública no Brasil, que tem levado jovens negros para a universidade pública, mas esses jovens, ao sair para o mercado de trabalho, ainda encontram barreiras grandes. E mesmo na universidade ainda há necessidade de ações afirmativas, ou seja, não só ter a cota, mas você ter ações que garantam um progresso desses jovens na universidade. Além disso, as avaliações de cotas mostram, avaliações de impacto e avaliações de resultado das cotas nas universidades, mostram que uma vez na universidade, esses jovens e mulheres e homens negros desempenham muito bem, ou seja, o resultado deles na universidade é muito bom. Mas isso não se traduz em ganhos no mercado de trabalho. O que a gente fez? Primeiro, o G20 brasileiro, ele trouxe como prioridade a desigualdade como linha transversal, certo? Se a desigualdade é uma questão para o G20 brasileiro, isso não poderia deixar de ser uma questão também para os grupos de engajamento. O IPEA é uma das instituições que coordena um grupo de instituições de pensamento, que a gente chama de think tanks mundiais. Nós reunimos mais de 180 think tanks de 33 países do mundo para discutir entregas desses think tanks para o G20. Eles fazem parte do G20, mas não são a trilha de governo. Além disso, você tem outros grupos de engajamento. Um deles é o C20, que é da sociedade civil, que reúne mais de 3 mil participantes. do mundo inteiro. E você tem também o Woman 20, que é o grupo das mulheres, né, de agenda de gênero, também nesse grupo de engajamento. Nós resolvemos fazer um evento que foi organizado por esses grupos de engajamento, junto com o GLEDES, o Instituto da Mulher Negra, que vem atuando nessa pauta há muito tempo, e a ONU Mulheres, porque as mulheres negras são as mais afetadas por essa discriminação. Este evento tem exatamente o nome da declaração que a gente está entregando hoje, que é empoderamento econômico da população negra, no caso do evento, como era um evento internacional, ficou afrodescendente, com um foco maior na questão da discriminação contra as mulheres negras. A gente conversou com instituições de governo, mas também conversou fundamentalmente com os bancos nacionais e multilaterais de desenvolvimento, BNDES e BID, principalmente, né? O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que inclusive tem sede na cidade do Rio de Janeiro.
E o BID?
O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele tem uma representação no Brasil. E o representante, o Morgan Dolly, na época ele foi participar do seminário dizendo que eles já estavam fazendo algumas ações para melhorar o acesso ao crédito voltado para a população afrodescendente. E o BNDES tem colocado na sua pauta a discussão da população negra com dificuldades em ambos os casos de melhorar os instrumentos de acesso à transparência aos dados e várias outras questões que precisariam ser pensadas. E aí esse seminário, além de trazer essas pessoas para ouvir, reuniu instituições que representam não só o movimento negro, mas que trabalham na pauta econômica, para fazer uma discussão de 2 dias de recomendações de empoderamento da população negra voltado para os bancos nacionais e os bancos multilaterais. São quase 40 recomendações que envolvem, entre outras coisas, um acesso facilitado ao microcrédito, principalmente para mulheres negras, mas para a população negra, a discussão de instrumentos de crédito que sejam mais transparentes e mais fácil acesso para essa população. Há discussão também sobre questões relacionadas a dados e informações que possam permitir análise sobre o acesso ou não a esses instrumentos de crédito. Há discussão sobre o que a gente chama de viés discriminatório no acesso ao crédito, né? Se você analisa o crédito, você vai ver que as pessoas negras, elas têm muito menos acesso por um viés de discriminação, de que acha que essas pessoas não vão pagar aquele crédito, o que não é verdade quando a gente olha dados de default, né? De não pagar pagamento de dívida por populações mais pobres, e as populações mais pobres envolvem, em geral, a população negra. E também o fato de você já ter uma discriminação de gênero no mercado de crédito, mas para as mulheres você já tem algumas propostas em andamento, né, de o que a gente chama de títulos de gênero e outras propostas de fazer com que o acesso ao crédito para as mulheres avance. Ainda estão em construção, mas elas já existem. Então, o documento é um documento propositivo que diz, olha, nós temos a maioria da nossa população negra, essa população está sendo deixada para trás. A gente tem uma declaração da ONU, alguns compromissos internacionais que o Brasil assinou, que dizem que a gente não deve deixar ninguém para trás. E em várias medidas a gente está deixando essa população negra, essa população negra jovem, para trás, além de ser vítima de violência e outras coisas. Mas em vez de trazer a pauta negativa, né, a gente falou, não, a gente precisa pensar em oportunidades. Então, a discussão é como criar oportunidades efetivas para que essa população passe a fazer parte de uma classe média com renda e capacidade de se sustentar e, de fato, ter uma composição, além disso, de opinião política, ser ouvida, para que ela, de fato, faça parte do desenvolvimento econômico, social, sustentável que o Brasil quer.
Luciana, aí você está falando de todas essas medidas e, no começo, você falou de um cenário, né, que envolve o contexto de discriminação dessas pessoas negras e afrodescendentes. E esse cenário não foi posto do nada, né? Ele é resultado de uma construção histórica que justificaria, então, agora essas medidas, como você falou.
Reparação.
Reparação, sim. Perfeito, exatamente. É. E esse contexto, ele é semelhante, não é só no Brasil, mas ele se repete de forma semelhante em termos globais. Né?
No Brasil, em alguns países, a gente vê isso mais claramente, porque essa discussão do que a gente chama de consciência racial, ela ganha o corpo a partir dos movimentos sociais, de movimentos da população negra, desde a constituinte, no caso do Brasil, mas na África do Sul, né, com a liderança do Mandela, nos Estados Unidos, com todas as questões que tiveram lá, inclusive com criações de cota, que foram criando uma classe média e política negra que começou a fazer esse processo de tentar trazer e desnudar, né, colocar à luz que o Brasil não era uma democracia racial. A gente percebe isso também com clareza quando a gente vê a situação de onde está a maior parte da população negra do mundo e quais são os indicadores sociais dessa população negra. Só que aí fica parecendo que a discussão é uma discussão entre países, não uma discussão étnico-racial. Então, uma das coisas que a gente também trouxe para o G20, a gente já tem um fórum da população afrodescendente, né? Um fórum permanente da população afrodescendente na ONU, mas a gente quis trazer para o G20 a questão de que o que a gente vê acontecendo com os países africanos, com os países latino-americanos, também é uma discriminação étnico-racial, né? Porque onde está a maioria da população branca do mundo, né? É exatamente nos países que se desenvolveram, inclusive às custas de riquezas que vieram dos nossos países.
Justamente.
Certo? E vieram dos países africanos. E se a gente deixar, isso vai se repetir, porque onde estão os minerais críticos para a transição climática no mundo? Então, na América Latina e na África, basicamente. Certo? Mas quem vai se beneficiar desses minerais críticos se a gente continuar sendo uma economia extrativista? Vai ser os Estados Unidos, a Europa, né, e a China.
A gente vende mineral bruto e eles que agregam valor a esse produto, transformam em baterias elétricas, transformam...
Exato. E a gente ganha pouco por isso e eles ganham muito por uma coisa que é nossa, que é extraída do nosso solo. Exato. E depois ainda pedem para a gente fazer mitigação, né? Não adaptação e não, de fato, pensar que a questão climática afeta muito a população mais pobre, mas não foi ela que gerou o problema climático. Não foi a população negra que gerou o problema climático. A maior parte das emissões de gás em carbono, efeito estufa, no mundo são em países desenvolvidos. Mas no Brasil, essa história, ela é o último país a abolir a escravidão, e essa abolição a gente sabe que não foi uma abolição efetiva, foi simplesmente uma pressão grande internacional para que isso acontecesse. E se deixou essa população sem educação, sem acesso à saúde, sem acesso a mercado de trabalho, e isso vai se repetindo historicamente, com diferentes matizes até hoje. Né? A população marginalizada, a população que não tem acesso, é a população que tem as mesmas discriminações do passado histórico. Escravista brasileiro, vista como indolente, vista com todos os preconceitos que vêm sendo construídos historicamente no imaginário social da população brasileira. E os indicadores mostram que, dadas as oportunidades corretas para essa população, ela se desenvolve muito rapidamente. Né? Então, a questão aí, essa discriminação historicamente construída, ela precisa, para que o país desenvolva, ela ser combatida. Porque se a gente não combater essa discriminação, a gente não vai ter jovens no mercado de trabalho para produzir. Então, a gente fica falando de baixa produtividade, mas a nossa geração que não envelheceu ainda, ou que vai envelhecer mais tardiamente, é uma juventude negra. Né? Se a gente continua com a discriminação, a gente não consegue aproveitar o potencial dessa juventude negra, seja criando condições educacionais adequadas, seja não colocando essas pessoas como estagiário, não deixando elas evoluir nas empresas e nos trabalhos. Mas, para além disso, esses bancos de desenvolvimento, como diz o nome, eles têm que pensar o desenvolvimento na sua integralidade. E aí é isso que a gente está propondo, que eles pensem, com o nosso apoio e com a abertura que eles têm para isso, mecanismos, instrumentos, dados, informações, para que a gente possa conjuntamente ir evoluindo nessa inclusão efetiva da população afrodescendente no mundo, da população negra no Brasil.
Perfeito. Muitíssimo obrigado.
Você ouviu a presidenta do IPEA, Luciana Servo, em entrevista ao repórter da Rádio Nacional, Daniel Ito. Ela participou do T20, um dos grupos de debate que antecedem a reunião de cúpula do G20, que ocorre nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Com edição de Akemi Nitahara, para a Rádio Agência Nacional, no G20. Daí salva lá na pasta Akemi em repórter, por favor, tá? Obrigada.